É, minha amiga, porque com Deus sempre existe esperança, sempre existe recomeço e sempre existe vitória. Pense nisso e não importa o tamanho do seu problema, Deus que abençoe, ainda maior. Portanto, não perca o seu foco, não perca a sua força e jamais, jamais perca a sua fé. Vamos lá, meus amigos, são exatamente 7:19, 7:19 na nossa grande querida Camaçari, Bahia, Brasil.
Mário Augusto.
Meu Deus, me cubra de bênção, proteja meus inimigos, por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém. Eu quero é viver bem, ser bem de quem passa fome, se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar. Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo, eu quero viver sem medo e poder me expressar. Eu quero os meus filhos sintam orgulho de mim, minha esposa e meus pais também possam se orgulhar, pois quando se é um bom filho, um bom esposo, um bom pai, as coisas boas da vida tem dia de conspirar.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, 7:19, 7:19, hoje é quinta-feira, meu querido Devinho, quinta, dia 16 de julho de 2026, e já está no ar o meu, seu, nosso contato direto, o nosso contato direto aqui da Voz, através da sua rádio Líder FM 96.5 e TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa. Quero agradecer o carinho e a audiência dos nossos amigos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Líder FM 96.5, programa Contato Direto do YouTube. Eu peço, meu amigo e minha amiga, deixa aquele like, aquele like esperto pra gente lá no nosso canal do YouTube, ou seja, nos nossos canais, né? Porque são dois canais aí do YouTube, para que a gente possa bater esse papo aqui. Você já comenta, compartilha, né? Manda aí pra titia, pra vovó, coloca nos status do WhatsApp e vamos juntos. Eu disse juntos, juntos e misturado nas ondas do rádio.
Líder FM.
Vamos lá, meus amigos, 7:20, cadê ele? Já tá aí o Internacional? Porque ontem, meu amigo, a Argentina virou, ganhou e convenceu. E, na minha humilde opinião, é a favorita para o título da Copa do Mundo 2026, Copa das Seleções, meu amigo. É, 48 seleções, né, um jogo a mais e a Argentina tá aí mais uma vez na final. Ela que vai defender o título, pois é a atual campeã, vencendo a França naquele jogo épico, né? Onde, de fato, a própria Argentina foi buscar o placar também e realmente se consagrou campeã aí, o Messi, fechando aí com aquele título e se transformando nos maiores jogadores da história do país e do mundo. E agora retorna fazendo uma Copa impecável. O Messi, na verdade, fazendo uma Copa impecável. Ontem não fez gols, né? Mas deu passe aí para os dois gols da Argentina, a qual venceu a Inglaterra por 2-1. Inglaterra que não vamos aqui tirar o mérito da Argentina, mas se acovardou. Se acovardou, beleza? E aí, a Argentina, por ter ali uma força maior, uma dedicação, uma vontade, um empenho, foi buscar o placar e venceu, tá certo? Vamos lá, quem vai falar sobre isso é ele. Cadê o senhor, tá indo? Tá aí chorando por quê aí, remungando aí de quê? Bom dia! Coloca a vinheta do homem aí, David.
Tairone Santos.
Você tá assim, remungando?
Você não me interrompe. Vou fazer isso aqui, vai formar aura você, pra ficar doido.
Não, eu tô falando aqui o que aconteceu no jogo, falei alguma coisa diferente.
É, mas você não era britânico ontem? Não, primeiramente, coisa, bom dia.
Bom dia. Uma coisa é eu torcer pra o time, outra coisa é falar a verdade aqui no programa. Ser justo.
Deixa eu dar um bom dia. Vamos lá. Bom dia, Mário. Bom dia. A Federico.
O que aconteceu
bom
ontem
dia
no jogo?
A todos que estão nos ouvindo. Ontem, Mário, foi uma vitória da superação.
Então.
Uma vitória, principalmente o técnico Scaloni.
Ganhou o jogo?
Que ganhou o jogo, técnico ganha jogo. Ganha jogo. É a movimentação, a sutil movimentação de Messi do
tirou
meio.
Tirou Messi do meio
para a ponta. Deslocando para a ponta, isso. Né? Para a direita. Aquela posição foi a posição que Messi começou a jogar, né? Inicialmente, ele jogava ali naquela ponta com uma flecha para dentro. E ontem, de fato, a genialidade de Messi. O Tuchel ainda... O
toque do técnico.
O Tuchel ainda dobra a marcação, né? Em cima. Você vê que quando o Messi recebe essa bola...
No segundo gol ele tinha três
marcadores. No segundo gol ele tem dois na ponta.
Em cima dele e mais um.
Isso. Na marcação. Houve um erro ali na marcação, porque a gente não tem um lance, mano. Acabou não separando o lance. Mas se você observar, há um erro no lance, porque quem era para fazer essa pressão na bola era o marcador da frente, e acaba que ele para e dá tempo do Messi recuperar e dar essa tapa ali para a perna direita, que é a perna fraca, e ele consegue fazer um cruzamento magistral.
Coloca a bola na cabeça do
de Lautaro, né? E Lautaro, que foi ali também uma das mexidas do técnico, dobrou a ponta, né? Quando ele bota o Nico Gonzalez e chama uma torre, de fato, abdicando da defesa, tirou Paredes.
E a incompetência da Inglaterra foi justamente não conseguir emplacar ali um contra-ataque, né?
É, na verdade, eu ouvi o técnico Tuchel falando depois da partida, e tanto o Lautaro quanto o Harry Kane falaram algo que eu acredito que convergem nas falas, que é a questão de a Inglaterra não conseguiu manter o fluxo de jogo, a posse de bola. A ideia do Tuchel era manter a posse, fortalecer o seu sistema defensivo, mas manter a posse de bola, picotar o jogo, travar a Argentina, fazer o que a Argentina fez no primeiro tempo, que a Argentina picotou o jogo, né? A Argentina parava muito, a Argentina cadenciava muito o jogo, porque sabia que vinha de uma prorrogação muito dura contra a Suíça. O time estava desgastado. A Inglaterra, que teve um dia a mais de descanso do que a Argentina, não enfrentou uma prorrogação, principalmente como foi contra a Argentina. E, enfim, Mário, a Inglaterra não conseguiu fazer o resultado logo ali no primeiro tempo. A Argentina conseguiu manter, sustentou.
Mérito para a Argentina.
E deu no que deu. Não teve
Vamos jeito. Lá. Cadê ele? Federico Manciado, cadê você? Bom dia!
Federico Manciado, o comentarista internacional.
Cadê você, Federico? Bom dia, Mário. Bom dia, Tairone, Sidney, Barretinho, meu querido Davidson. Vocês falaram muito aí no início, vocês comentaram lances importantes, movimentação, mas o que nós temos agora é uma final pela frente, uma final inédita. Uma Espanha, Argentina, duas escolas de futebol que se complementam, né? Porque o futebol espanhol tem crescido muito com os latino-americanos, inclusive dentro da seleção argentina, nós temos quase 7 jogadores que são do Atlético de Madrid e outros que passaram já pelo Atlético de Madrid. Mas o que a gente viu ontem, né? Quando o Mário fala a superação, talvez não seja a palavra correta de ser superação, porque o jogo só acaba quando o juiz apita, né? Os uns 90 minutos. O que a gente vê é a intensidade de uma equipe que quer vencer o seu jogo. Quer vencer seu jogo e ele também acredita que consegue vencer o jogo. E tem armas para vencer o jogo. Porque no primeiro tempo, como o Tairone falou, que foi um primeiro tempo de muita violência, né? Os argentinos tinham feito muitas faltas, poderiam até ter levado um ou dois, três cartões amarelos logo no primeiro tempo, porque as faltas eram realmente violentas, né, com um pouco mais de intensidade, de força. A gente viu no segundo tempo que, ao tomar o gol, a Argentina decidiu sair e procurar o resultado. Duas bolas na trave, várias defesas do goleiro Pickford da Inglaterra, que foram importantes, e o resultado 2-1 mostra claramente que tudo aquilo que você vinha falando da Argentina, de que não tinha tido, que tinha tido um caminho fácil, que isso, que aquilo outro, mostrou nesse jogo ontem, que dominou realmente a Inglaterra. Eu conversei muito ontem com o Tairone, após o jogo, conversamos bastante, e a gente tinha visto, logo assim, aí acabou o jogo, e nós tínhamos identificado realmente que o técnico alemão, o Tuchel, tinha feito uma lambança com a equipe dele, ele acabou com a equipe dele, E eu acho que se fosse ele técnico do Vitória e Paulo Carneiro fosse o presidente da Federação Inglesa, já tirava ele agora, não deixava nem disputar o terceiro e o quarto lugar, porque um técnico desses, que faz uma lambança desses, não que isso tenha a ver com o resultado, porque o atacante está lá entre os dois zagueiros, são jogadores que não defendem bem nesse segundo gol, como o Tairone falou, uma marcação dobrada, Messi cruza de perna direita e Lautaro Martínez, de 1,75, está entre dois zagueiros de 2 metros e faz o gol de cabeça. Não é o técnico que está jogando, mas ele tem a mão nesse resultado negativo da Inglaterra com muito peso. E realmente a gente vai ter uma grande final, um grande final de carreira para o Messi também. Imagina você se despedir de uma Copa do Mundo numa final, vencendo ou perdendo. E a gente viu que os jogadores da Argentina, até com essa mudança que o Tairone também comentou, quando sai Paredes, que estava colocando o jogo um pouco mais lento, ele coloca para ser o último homem do meio de campo, o zagueiro Otamendi, e começa a ter outro tipo de velocidade de equipe. A equipe procurava o resultado, fez um empate e com poucos minutos virou o jogo, realmente um jogo eletrizante, um jogo de semifinal que há muito tempo a gente não vê nas Copas, né? A gente vê nas semifinais sempre prorrogação, pênaltis, e a gente teve duas semifinais de grande nível futebolístico, e nós vamos ter uma final inédita, um campeão a Espanha, um tricampeão a Argentina. Domingo vai pegar fogo essa final, meu querido.
Agora deixa eu fazer rapidinho, Mário. Deixa eu fazer a de advogado, né? Mário fala assim, advogado do diabo. Eu vou defender o Thomas Tuchel, porque eu não vi essa crítica toda, principalmente alguns brasileiros estão fazendo, mas por raiva, porque queria que a Argentina saísse mesmo. Agora, a mudança que ele fez, e ele pensou de uma forma que eu não entendi esse absurdo todo. O que ele tinha na mão? Ele tinha um resultado, ele já tinha uma parada técnica, né? Já estava caminhando ali. Sim, para
25 minutos do segundo tempo.
Isso, para 25, 30 minutos. Então, o que foi que ele pensou? Ele pensou em sustentar a bola, reforçou o seu sistema defensivo, e a ideia dele era acabar o jogo, era picotar o jogo, era sustentar, entendeu? Era fazer com que a Argentina não tivesse tanto essa posse da bola, e quando a tivesse, ele soubesse sofrer ali no último terço da Argentina, no primeiro terço da Inglaterra. Então, ele não pensou tão ruim assim. Agora, a questão foi a execução. A Inglaterra não conseguiu, claro, executar.
Ele não pensou, como você fala, ele não pensou errado. Ele estava numa semifinal de Copa do Mundo. Ele tinha um resultado na mão, 1-0. Ele não pensou errado.
Isso.
O problema foi que a atitude dos jogadores da Inglaterra foi ao extremo. Eles ficaram dentro da área. 10 jogadores dentro da área. Então, nesse momento em que o Harry Kane como mais um zagueiro, aí ele perde qualidade. Poderia ter colocado 2, 3 mediocampistas. Daqui a pouco fazia um jogo melhor, né? Tanto que na minha concepção, eu acho que ele erra tirando o autor do gol, o Gordon, porque era o único que conseguia correr. A gente viu depois também o Bellingham cansado, o Harry Kane também estava cansado, e no final do jogo, quando toma a virada, ele coloca o Rashford, o zagueiro de 2 metros vai ser atacante, e vira uma alabança. Eu acho que a mudança foi pensada de um jeito, a execução foi feita de outra. Ele não combateu essa bola, não combateu a saída de bola da Argentina, não fez nenhum tipo de pressão, deixava sempre a Argentina chegar ao bico da área, cruzar e fazer suas jogadas, né?
Rapaz, vamos aí, vamos acompanhar domingo, né? Isso, às 13 horas. Esse jogo histórico, como disse bem,
Federico. 13, não é 14, não?
13, tá 13, não? Começa 13. O início da abertura.
Eu 16 horas, né? Não sei quando começam essas.
Porque até acho que 13 tá a questão, Federico. Tá a questão de 13 a cerimônia, né? Porque tem uma cerimônia, não sei
e,
como
é que vai ser. Tudo, né? E 13 horas começa. A questão é que no intervalo. Mas
o jogo é 16 mesmo.
O intervalo do jogo pode ser um problema, porque haverá um show, o show vai durar 8 ou 9 minutos, a montagem do palco uns 8 minutos, e a gente pode ter o primeiro intervalo que chegue quase aos 30 minutos. Isso pode se prejudicar o jogo, mas vamos ver essa organização aí. Lembrando que no sábado nós temos também o jogo da França contra a Inglaterra. É um jogo também, um clássico, é uma disputa entre rivais históricos também. E depois, no domingo, Espanha e Argentina, que farão uma final inédita, e nós podemos ter o Messi bicampeão se despedindo do futebol internacional. Eu, se fosse o Messi, termina a Copa, se eu fosse campeão, eu me aposento na hora, lá mesmo. Não jogo mais nunca.
E ele pode se, inclusive, assim. E ele tem a chance aí de se isolar na artilharia, né, Frederico? Porque ele tem oito gols.
Também, ele passou por causa das assistências, né?
Isso.
Ele passou o Mbappé pelas assistências,
mas,
claro.
Mas o bonito é quando você faz isolado, né? Você tá isolado. Sim, por exemplo, o Mbappé não joga mais, tem oito, né? Ele fazendo mais um, fica nove, ficaria isolado, sem negócio de assistência, de idade, de íris do olho, ou seja, cara tranquilo aí na artilharia.
Tem essa íris do olho,
é porque aí, o cara quer examinar, né, velho? Você perdeu todos os critérios e diz, não, olha, vamos ver agora aí de olho aqui para ver quem merece ter o prêmio. Então, vamos lá. Ele merece sair realmente com o título e com artilharia, pelo que ele fez na Copa do Mundo. Ele foi um dos caras que se dedicou muito, apesar da idade, mostrou aí pros meninos jovens aí, os novos aí, né? Os jovens, principalmente os brasileiros, o Vini Júnior, né, que tem uma bola, Vini Júnior contra a Noruega, que a bola passa parecendo até aqueles gatos preguiçosos, tá ligado? Que o rato passa na frente dele assim, ó, e ele só faz olhar, foi o que aconteceu com o Vini Júnior. Então o Messi tá aí para ensinar realmente os novos aqui brasileiros, os jogadores brasileiros, como é que se ganha uma Copa do Mundo, como é que se dedica a chegar no mínimo na final de Copa do Mundo, Frederico.
E não só os brasileiros, de modo geral, ele é um grande exemplo, né? Porque o Bellingham tem 23 anos, estava cavado em jogo no finalzinho do jogo, o jogador do Real Madrid, né? Então o Messi tem, claro, se preparou para isso, né? Lembrando que ele não disputou os últimos jogos das eliminatórias, ele fez uma preparação física específica, todo mundo duvidava se ele jogaria, se entrava no segundo tempo, porque a Almada vinha sendo um substituto à altura para a seleção da Argentina, né? Lembrando que nas eliminatórias a Argentina vence o Brasil 4-1 sem o Messi, né? Então, sem o Messi, já tinha conseguido um grande feito essa seleção durante as eliminatórias. Mas Messi é um grande exemplo de atleta, claro, é um grande exemplo, mas são daqueles caras, Mário Taironi, que tem um dom, né? Eles nasceram e foram realmente tocados por uma vara mágica, alguma coisa, olha, você vai ser o melhor em isso, né? Como a gente tem aqueles grandes músicos, Mozart, Chopin, esses músicos de música clássica, que são relativamente gênios, né? A gente pode só analisar eles dessa forma, né? Uma pessoa genial se dedicou a esse esporte e fez que esse esporte seja cada dia melhor, se dedicou a ele e torceu para que ele fosse sempre melhor. É um exemplo, claro, e ele vai entrar na história. Se vencer mais uma Copa, eu acho que ele entra realmente na prateleira dos melhores de todos os tempos, indiscutivelmente, porque hoje muita gente discute isso. Então eu acho que se ele vencer essa Copa, ele já entra nessa prateleira indiscutivelmente como o melhor, talvez, de todos os tempos do futebol, meu querido Mário. Lembrando que hoje, né, Mário, saindo um pouco pela Copa, nós temos o Vitória, né, que isso. Recebe o Vasco no Barradão, 19h30, e há muita expectativa em relação às novidades que o Vitória tem dos jogadores que chegaram, né? Eu vou falar alguns aqui, Taironi, que segue muito mais o Vitória, pode me corrigir, mas entre eles o Brites e o Pochettino, né, que ambos vêm do Fortaleza, o Wallace que veio do Cruzeiro, né, o Fabinho Souza que veio do Moerense de Portugal, né, então são jogadores importantes, né, ao total eu acho que foram 8 incorporações, né, alguns saíram também, né, o Richelli, o Neres, né, o Ronald saiu, o Paulo Baiano, né, o Renzo Lopes também saiu, o Pedro Henrique, o Quique. Então, é o Vitória que tem algumas peças novas, continua, claro, com o seu técnico Jair Ventura, né? São 39 dias após a final, 39 dias é muito tempo, né? A final da Copa do Nordeste que o Vitória venceu. Hoje o Vitória pode começar com o pé direito esse retorno do Brasileirão, e a gente espera, claro, que o Vitória aproveite, né, essa crise geral que é o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama que era comandado pelo Renato Gaúcho, sem resultados, brigando com o elenco, brigando com a torcida, e o Vasco da Gama começa de zero. Então, o Vitória tem que se aproveitar desse momento, porque o Vitória é mais time, dentro do Barradão a torcida apoia mais, e os 3 pontos, Mário, são importantíssimos.
Valeu, valeu, Federico, um abraço, e você volta amanhã, sexta-feira, Federico.
Eu volto amanhã, sexta-feira, mas eu já estou, para mim, sexta-feira amanhã não é sexta-feira, para mim amanhã é véspera de domingo, sábado é véspera de domingo, porque todos os caminhos levam a essa grande final de domingo para a seleção argentina e para todo mundo que torce pelo jogador Lionel Messi. Eu fico por aqui, lembrando que o oferecimento do CCAA, inglês e espanhol que você aprende, nunca mais esquece. Pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCAA. 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e Candeias. Um forte abraço para você, Mário, para o meu querido Tairone, e até amanhã. Bom resultado hoje, se vocês forem para o Barradão, os dois, meia dupla, que vocês são pé frios.
Tairone, ainda bem que Tairone não vai hoje. Mas um abraço, Federico. Você volta amanhã.
Eu vou.
Obrigado
sempre
por sua participação e contribuição aqui no nosso programa, certo? Vamos dar um breve cultural, David, rapidinho. Voltamos já com o Contato Que Dá Voz, o Contato Que Dá Vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas
está no ar. Fórum Comunidade Notícias.
Vem aí mais uma edição do projeto Mini Empresa na Comunidade. Iniciativa que tem como objetivo capacitar empreendedores para abrir, organizar e gerir o próprio negócio, contribuindo para a geração de renda nas comunidades vizinhas ao Polo de Camaçari.
Realizado pelo COFIC, com o apoio da sua Comissão de Comunicação e Responsabilidade Social, em parceria com a Junior Achievement Bahia, o projeto atende este ano a União das Organizações Sociais e Culturais de Camaçari e o projeto Empreender em Dias d'Ávila.
A capacitação segue até setembro, com conteúdos voltados ao empreendedorismo, planejamento, gestão e desenvolvimento de novas oportunidades. O Mini Empresa conta com o apoio da BASF, Bracel, Braskem, Cetrel, Ela Queiroz, Indorama, Unipar, Bayer e COFIC.
Falo Comunidade!
Cerca de 70 estudantes de escolas públicas de Camaçari e Dias d'Ávila participam da nova edição do projeto de Vida e Educomunicação Digital.
Desta vez, esta iniciativa do COFIC, em parceria com as Secretarias de Educação dos dois municípios, envolverá alunos da Escola Municipal Normélio Moura, em Dias d'Ávila, e do Centro Educacional Edgar Santos, em Camaçari.
Por meio de oficinas, formações e atividades práticas, o projeto estimula a criatividade, a comunicação, o pensamento crítico e o trabalho em equipe, além da conexão com o mundo do trabalho.
Com o uso da tecnologia e da produção de conteúdos digitais, os estudantes ampliam sua forma de expressão e fortalecem o protagonismo juvenil. O projeto de vida e educomunicação digital reforça o compromisso das empresas do Polo de Camaçari, por meio do COFIC, com a educação, a formação cidadã e o desenvolvimento das novas gerações nas comunidades de influência do complexo industrial.
Polo Comunidade!
O programa Construindo o Futuro terá como destaque no mês de julho uma palestra presencial da empresa automotiva BYD na Escola Altair da Costa, em Dias d'Ávila.
A ação reforça o compromisso das empresas do polo com a educação, a qualificação dos jovens e a construção de novas oportunidades para o futuro.
Polo Comunidade.
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Plantão SMG, com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Desse jeito de menina.
Segunda da Seresta no Cozidinho. Nesta segunda, a partir das 19 horas. Com Silva Filho, o gigante da Seresta.
Ainda ontem eu chorei de saudade.
E mais Vando Santos e convidados. Cheguem cedo, mulher, até as 21 horas, não paga. O Cozidinho, localizado na Avenida Radial B, em frente à Bebida. É a segunda da Seresta, você não pode perder.
Eu quero que risque o meu nome da sua agenda.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM. Programa Contato Direto.
Augusto. Vamos lá, meus amigos, são exatamente 7 horas mais 47 minutos, 7h47. Eu quero falar para os senhores, amigos do programa Contar Direto, meu querido Tairone, que o número de mortos pelos terremotos que atingiram aí a Venezuela subiu para 4.829, segundo o novo balanço divulgado nesta quarta-feira, dia 15, pelo presidente da Assembleia Nacional, o Jorge Rodrigues. O total representa um aumento de 95 vítimas em relação ao levantamento divulgado na última quarta, na terça-feira, dia 14, quando o total era de 4.734 óbitos, que haviam aí sido confirmados. As autoridades, elas informam aí que 6.462 pessoas foram resgatadas com vida desde o início das operações, mas nenhum novo sobrevivente foi encontrado desde o dia 2 de julho. O número de feridos permanece aí 16.740. Além das vítimas, mais 17 mil moradores seguem desalojados em consequência dos tremores registrados em 24 de junho. Os abalos também provocaram aí danos em 856 edificações, das quais 190 desabaram completamente, concentrando aí os maiores estragos no estado de La Guaira. Então tá aí a tragédia, né, causada pelos tremores na Venezuela, que evidencia um enorme impacto que, de fato, esses desastres naturais podem causar em poucos instantes, tá, Irônio?
É, Mário, 4.800 mortes. Isso, e mais
16 mil.
Já chegou a 18 mil desabrigados.
16 mil, 17 mil, o número de feridos, né? Desabrigados, 17 mil.
É, mas acho que já chegou a 18 mil.
Isso.
Então, não sei em que hora, mas.
E atualizou.
Notícia mais atualizada aqui, há 8 horas, né? Já deve ter uma outra atualização. Infelizmente, né, um abalo sísmico de grande magnitude, inclusive esse abalo foi sentido no Brasil. Chegou, se não me engano, chegou a ser sentido aqui no Brasil, ou foi próximo. Acho que foi 7.3 ou 0.2 na escala Richter, que é a escala que mede aí a força, né, do tremor, né? E é lamentável, principalmente com a Venezuela, que já vem sofrendo, né, com governos autocratas e um regime de fato perverso, com fraude em eleições. Não bastasse isso, ainda tem as questões naturais.
É, mas e continua, né? O governo, de política da Venezuela, ainda a estabilidade política ainda está distante, continua, né?
Ainda tem o seu amigo Trump também lá, criando mais problemas.
O vendedor, ainda. O Trump ele só está vendendo petróleo, né? Se você comprar o petróleo venezuelano, você tem que pagar o Trump, né? Tem que pagar os Estados Unidos. Para tirar o dinheiro que eles
não,
gastam.
Não, mas não está tendo isso, não. Lá, não? Ele está querendo, agora ele está de olho lá em Hormuz. Está querendo cobrar 20% agora.
Não vai cobrar mais, não. Que tem um pedágio acordo para custear, né?
O Trump, Mário, você precisa entender o Trump.
Como entender um homem tão difícil?
O Donald Trump, a gente fala assim, porque o cara que está comandando uma grande potência e precisa se estabelecer, e as grandes potências se estabelecem assim, infelizmente, se você for ver tanto o lado soviético, que já não é mais soviético, né? É a Rússia e a China, quer dizer, são os herdeiros do bloco soviético, que hoje é Rússia e China, elas se impõem pela força mesmo ali, né? Você vê a China querendo invadir a ilha a qual diz que a pertence, a Rússia querendo invadir alguns países do leste europeu, como a Ucrânia, tomando.
Mas essas são questões históricas, né? Questões de estratégia.
Não, é de hoje agora. De hoje agora.
Do território.
As grandes potências vão se.
Não tem como. Eu, infelizmente, não consigo entender essa proximidade a mesma posição tomada pela Rússia e pela China e a posição dos Estados Unidos. Eu acho que, na minha humilde opinião e conhecimento, eu acho totalmente diferente.
Porque né? Ela é diferente.
Quando você pega os territórios próximos ali, historicamente, à China, território próximo à Ucrânia, e os Estados Unidos vão além disso, do seu continente, já muda muita coisa.
Ah, você está falando da questão de continente.
É, já muda muita coisa.
Isso depende porque, se você observar, sempre os domínios territoriais por parte das grandes potências se deram em outros continentes. Nada a ver. A França tem aqui a Guiana, que do continente francês, dos franceses, e fica em outro continente. A Inglaterra tem as ilhas, chamadas ilhas Falkland, pelos ingleses, e pelos argentinos, as Malvinas, que fica a 400 e poucos quilômetros, 400 e poucos quilômetros, se eu não me engano, da Argentina, e os caras lá do outro lado tomam. E
a Inglaterra...
Então as grandes potências sempre fizeram isso. Só que assim, ó, às vezes a gente precisa entender, e eu até compreendo sua crítica.
Rapidamente, eu estou tentando entender assim, porque quando você pega questões desse posicionamento, né, de cada país, da história, né, quando você vai buscar, beleza, eu até entendo que essa questão de comparação ela é verdadeira. Mas quando você pega agora, essa necessidade do Trump agora, eu estou falando da agora, essa guerra da Argentina, a disputa, né, pela... das Malvinas, não é agora. Você vai lá na Ucrânia com a Rússia, não é de agora. Então, os territórios que a própria China reivindica, não é de agora. Eu estou dizendo agora. A própria necessidade dos Estados Unidos em se manter essa potência mundial agora, nesse momento, de estar realmente pegando, por exemplo, e tudo visa o poder econômico. Porque, por exemplo, a questão desse momento... a invasão, a captura do seu presidente com todo o contrário, o voto contrário que nós temos aqui do Maduro. Ele vai lá, invade, pega, captura, faz seu julgamento e quer ser o dono do petróleo. Ele quer vender, tem que passar por ele na negociação, né? Porque ele acredita que tem direito a isso. Aí você vai agora lá no Estreito de Hormuz. Tem lá a guerra com toda a dificuldade que a gente entende, né, as críticas, que ninguém vai apoiar o regime praticado no Irã, mas era 20% que ele estava colocando. Eu quero 20% de quem passar por aqui, imagine. Né, quem passar pelo Estreito de Hormuz vai pagar 20% ao governo americano. Agora ele já quer um acordo. Olha, agora a gente vai fazer um acordo para custear, pagar a proteção, ou seja, sempre visando esse poder econômico. É, não é uma questão histórica. Não é uma questão histórica.
Não, é uma questão histórica. Sempre foi assim, Mário. O que eu estou dizendo a você, sempre. Por exemplo, a Inglaterra dominou a Índia e a ideia toda era a questão econômica. Eram as companhias que estavam ali. Então, assim, quando eu estou dizendo... Eu estou falando
historicamente, eu estou comparando agora as posições atuais de cada país com o que está acontecendo com os Estados Unidos. Ele está ampliando essa questão que foi práticas antigas. É, da Inglaterra, da Rússia. Então é só essa comparação.
E os americanos, eles sempre buscaram esse aporte.
Napoleão, guerra, busca por espaço, por domínio.
Eu estou tentando dizer que toda grande potência ela acaba brigando pelo domínio. Ela acaba brigando pelo gás, pelas terras raras, pelo petróleo. Hoje é o que manda. Então, se você vai ver, China, Rússia e Estados Unidos nessa toada aí. Sempre a China mesmo mata os curdos, tá? Tem um problema enorme lá, porque a gente não dá tanta proporção e se dá mais visibilidade aos Estados Unidos, faz mesmo por uma questão ideológica. Eu entendo isso. Agora, se você for observar na realidade de fato, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, a Rússia e a China sempre irão exercer o seu poder, o seu poderio, né, para poder obter uma vantagem econômica. Vai ser assim sempre. Agora, o Donald Trump, ele por governar uma nação que precisa se estabelecer, e o Donald Trump foi colocado para isso mesmo, de fato, para fazer com que os Estados Unidos imperasse e demonstrasse ali a sua força, que eles são muito fortes, eles visam manter o domínio e ampliar esse domínio, principalmente aqui no continente. Visto que o Trump viu a mão, principalmente dos russos e dos chineses, e principalmente dos chineses agora, já que você tem uma briga comercial enorme entre China e Estados Unidos, né? Uma briga tecnológica, uma briga de imposição mesmo e até de espaço. E a China agora ela vem comercialmente invadindo o continente. Então alguém nos Estados Unidos disse assim: opa, temos que abrir os olhos, olha, para a Rússia, que começou a botar as manguinhas de fora e desafiou a Europa, né? Atacando de forma deliberada a Ucrânia e ameaçando atacar a Polônia, e que é um país afiliado aí à OTAN. Então, os Estados Unidos viu a necessidade, de fato, de também demonstrar sua força e ampliar seu poder. Por isso que você, quando falar Donald Trump, você tem que entender que o cara vai, sim, sempre procurar se estabelecer, principalmente nas principais demandas das regiões. Como o Oriente Médio tem uma demanda muito grande e uma demanda, Mário, que é sensível, que é a questão de Israel e o Irã, que aquilo ali também é uma briga religiosa e o Irã quer acabar de fato com Israel e os grupos terroristas a qual o Irã financia querem acabar com Israel, os Estados Unidos mais uma vez meteu o bedelho lá porque vê a oportunidade não só do petróleo como também na questão econômica, de trânsito e por aí vai. Tanto é que é isso que o Donald Trump está fazendo. Ele disse que vai cobrar 20%, mas nada. O que ele quer é botar sua força ali, ajudar um ou outro, como sempre fez naquela região. Os Estados Unidos sempre fez isso. Sempre fez isso na guerra Irã-Iraque, né? Enfim, fez isso com os cambojanos lá, você lembra? Na guerra lá da década de 70, né? Então, assim, os Estados Unidos sempre fizeram isso aí.
A gente entra, por exemplo, você está falando na questão de que os Estados Unidos estão abrindo os olhos porque a invasão chinesa no continente é uma guerra comercial, e essa guerra comercial, ela não prejudica, ela não tira vidas. O que os Estados Unidos têm feito ao longo dos anos, guerra no Iraque, no Afeganistão, agora no Irã, né? Essas guerras estão matando. A gente tem que entender que tem uma coisa diferente da outra. Essa questão de domínio, de manter, de permanecer potência, está matando gente mesmo. Está ceifando vidas, diferentemente do que a China está fazendo. A China está avançando realmente, aí é uma preocupação econômica para os Estados Unidos? Sim. É óbvio que sim, mas os Estados Unidos faz guerra. Ele não faz comércio justo, livre. Ele quer vencer na força. E é diferente. Se não compreender desta forma, desta ordem, eu irei pensar de outro jeito também. Mas assim, quando você pega, por exemplo, vamos lá, a China expandindo aí seu mercado aqui na América do Sul, inclusive com o Brasil, aqui em Camaçari. Beleza. Aí os Estados Unidos viram os olhos para o Brasil.
Aí a pressão é financeira. A pressão aí sobre o Brasil é econômica.
Mas está criando mecanismo já de pressão, que até então é justa, de certa forma, sim, mas sim. Não pode querer depois fazer uso da força. É o que os Estados Unidos têm feito.
Não, nessa questão, não. O uso da força tem sido justificado pelas questões terroristas. E que os Estados Unidos, de fato, tem sido muito presente na região, principalmente na região ali naquela região do Oriente Médio, né, onde grupos terroristas, de fato, têm tocado terror. E você precisa saber, Mário, que esses grupos terroristas, a questão social é bastante precária, principalmente a questão do direito das minorias, das mulheres. Esses caras são altamente perversos.
Não é que eu queira saber, eu sei tanto quanto você, Tairone. Mas o que a gente entende, Tairone, é que isso pertence a cada país, a cada região.
Mas aí quando sai das fronteiras e aqui...
Uma questão histórica, né? As guerras, você pode também, por exemplo, achar que a Europa não tem, o Oriente não tem nada contra a Europa. Tem sim. Quando você vai pegar lá as cruzadas, você, historicamente, o povo, eles reivindicam isso também. Você vai pra questão religiosa, histórica, né? Então você diz assim, poxa, no passado fez comigo, hoje eu quero descontar. Não justifica. Não justifica. Mas se você pegar a questão histórica, realmente, você vai afundar e você vai ver que essa questão, quando o Oriente hoje, né, quer vai contra os Estados Unidos, vai contra a própria Europa, é uma questão histórica. Os caras reivindicam as mortes que foram praticadas ao longo da história e que eles dizem assim, poxa, acabaram com o nosso território, vieram aqui, mataram, saquearam, fizeram tudo e agora nós vamos devolver. Eu acho que não justifica, já passaram-se muito tempo, vamos tentar...
Você reivindicar com terrorismo?
Não, eu não estou justificando não, mas quando você tem as práticas, né, criminosas, vamos dizer assim, de cada uma região que mata, que, por exemplo, mutila as mulheres, que se a mulher for traída, a culpada é ela, abuso, ou seja, isso aí, Tairone, eu só fico resistente a isso, porque os Estados Unidos não tem moral pra tal. Não tem moral. O Trump estava conversando, o Trump estava na rede social, ele estava parabenizando o ICE por ter matado duas pessoas em menos de 24 horas. Banalizando a vida, gente. E se a gente achar que esse rapaz, esse cara, esse líder, essa potência, ele tá, é uma pessoa boa, bacana, e que tem que entender, e que tem que aceitar que ele quer espaço, que tem que se manter potência, justificando tudo isso? Essa perversidade? Não, isso não justifica. Então você favor a tudo que tá acontecendo no Irã, que aconteceu na Venezuela, que é próximo da gente. Que é isso para um. Isso na verdade é um crime, é um regime perverso, né? Embutido ali, disfarçado de democracia. E quando você ultrapassa.
Qual é o regime que você tá falando?
Eu tô falando do americano.
Ah, para com isso.
Eu tô falando do americano. Porque ele impõe aos seus cidadãos uma democracia diga é uma das mais avançadas do mundo e justa. Mas quando você pega para o mundo, não existe.
Você pega um fato isolado da questão do ICE, que tem que ser visto as nuances do fato para comparar. Agora, os Estados Unidos, você tem leis... E não, outra coisa, o presidente lá responde a um juiz de primeira instância.
Não, quer ver?
Eu vou...
Isso eu não vou nem brigar isso aí, não isso, vou nem entrar nessa celeira, porque a gente.
O brasileiro não devia ter vergonha de falar da justiça americana.
Ah, não tem como. Lavar... Eu digo da honestidade de cada membro que ela faz.
Sim,
porque a questão do juiz aqui é diferente do juiz americano. A honestidade está na questão do caráter da honestidade.
Coisa.
Agora, e eu não vou discutir com você, não. Isso aí a gente discute, concordamos, acho que em 1000%. A questão é essa. Vou dizer a você, onde os Estados Unidos ele tem uma democracia plena, né, justa. Que claro que toda democracia tem que ser aperfeiçoada a cada momento, por causa até a questão da linha do tempo. Ela tem que ser aperfeiçoada, mas os Estados Unidos está bem além da nossa e de muitas aí. O que acontece é que, para os outros, não existe essa democracia. Agora, por exemplo, ele anunciou a partir do dia 22 de julho que tem uma taxa de 25% do Brasil. Ele separa alguns produtos que ele acha importante, como o suco de laranja, que ele fatura 15, 30, 40 vezes em cima do nosso suco de laranja. Ele compra aqui barato lá, ele consegue fazer, na verdade... todo um ganho em cima daquilo ali, né? E aí ele tira. Aí ele pega, coloca, por exemplo, máquinas agrícolas, que ele sabe que ele detém praticamente um monopólio. Ele consegue fazer lá, ele bota a máquina agrícola e diz assim, olha, é monopólio, eu vou prejudicar na questão da indústria brasileira do agronegócio. Ele vai lá e mete a faca. Então, assim, isso é unilateral. Ele não toma decisão. Ele aqui pro Brasil, para outros países, ele é um ditador. A democracia só funciona no território americano. Quer dizer, que líder é esse? Que homem é que eu tenho que entender que pra ele... A gente tem que aceitar caladinho igual a cordeiro, né, quando vai ali ao boi, quando vai pro abate. Mas, infelizmente, não é o que a gente... nós somos brasileiros, somos resilientes e vamos discutir toda a vida, com toda a força, do... E não é diretamente contra o senhor, não. É contra as práticas do presidente da maior potência econômica e bélica do mundo, os Estados Unidos da América. E não é o todo. É uma postura de um presidente que eu estou contando os dias para que ele deixe a presidência de que forma for, inclusive com o fim do seu mandato. É o que a gente espera. Mas vamos lá. 8 e 6. Que interfere aqui no Brasil. Se não interferir no Brasil, ele pode ficar lá 100 anos. Meu 86, voltamos já. Contato que dá voz, o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas. O melhor...
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Desse jeito de menina.
Segunda na Seresta do Cozidinho. Nesta segunda, a partir das 19 horas, com Silva Filho, gigante da Seresta.
Ainda ontem eu chorei de saudade.
E mais, Vando Santos e convidados. Cheguem cedo, mulher, até as 21 horas, não paga. O Cozidinho, localizado na Avenida Rádio B, em frente à Bebida. É a segunda da Seresta, você não pode perder.
Eu quero que risque o meu nome da sua agenda.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é. Tá na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Eu tô super colado, é super conectado, tem negócio fechado, tô atualizado. Super Bahia é a maior, esquece, tem que respeitar a maior do norte e nordeste. Super Bahia já é tradição, todo ano parto pra feira do meu coração.
Super Bahia, a maior feira de varejo do norte e nordeste, de 28 a 30 de julho no Centro de Convenções de Salvador. Partiu! Oferecimento à base.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal. Centro, ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
Drogas. Começa com a curiosidade, passa pelo uso despretensioso e depois é como um trem descarrilhado. Usar drogas é correr risco de perder o controle da vida. Daí para surgir desentendimentos com a família, problemas de saúde e um vício, é rapidinho. Ninguém quer ser visto pelas ruas como um viciado, abandonado às margens de tudo. Portanto, não pense duas vezes. Diga não às drogas.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo Zap 71 99346-9732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Apivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar!
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas, 3 minutos. Este é o programa Contato Direto, nosso Contato Direto com a informação. Nos quatro cantos da nossa grande e querida Camaçari, é o contato que dá voz, o contato que dá vez. Hoje, meu amigo, minha amiga, hoje é quinta-feira, Devinho já fica numa perspectiva aí gigante, porque ele quer ir para o Parafunia 2026, né? Ele, quando termina aqui o programa na sexta-feira, ele se pica lá para parafuso, e ele tá nessa iminência aí de seguir já amanhã para parafuso aqui em Camaçari, tá certo? Mas seguindo aqui o nosso ritmo do programa, nós já não vamos falar de Lauro de Freitas, não, Tairone? Lauro de Freitas está pegando, né? Lá também tá com super salário, Tairone?
Tá, Mário Augusto, assim, Lauro de Freitas.
Não, calma, não fala agora não.
Não, mas é só o enunciado.
Só spoiler, viu?
É só o tema ali da...
Só a manchete.
É, Lauro de Freitas está pegando fogo, viu, Mário Augusto? Muita confusão. Como diz o Jorge Araújo, né? Bafafá, correria, agonia. É, brigas em Lauro de Freitas, couro tá comendo. Vereadores chegam na Câmara. Tava vendo um vídeo esses dias, o cara com a coleira, né? Dando, rapaz, que agonia, né? Ah, ou seja, Lauro de Freitas está pânico total, Mário Augusto, e muita reclamação, inclusive com imprensa, viu, Mário Augusto?
Deus é mais.
Com imprensa, hein? Lauro de Freitas. O povo lá tá retado, virado na cirimbrina, como dizia você, né?
Virado no
Soropoca. Virado no girar na Soropoca. Porque diz que tem vários forasteiros de Camaçari.
Epa!
A gente reclamava aqui.
Não, né, não, cara? Não. Para.
Diz que tem vários...
Eu quero que o senhor pare, que o senhor disse que o senhor ia dar um spoilerzinho, tá? Uma manchete, tá? Um adendo... E já tá falando muita coisa.
Pronto,
já
parei.
Já tá falando demais. Quando eu falo de super salário, eu lembrei de Camaçari. Há 2 anos atrás, mais ou menos. E acabou quando acabou a eleição. Olha, acabou a redundância. Acabou quando acabou a eleição.
Tem gente que tava mamando aqui. Não, aí
pareceu até um bezerro.
Oi, aí a teta aí, né?
Então pronto, calma, Tairone. Tá bom.
Aí foi pra dano mesmo lá a palavra.
Você fala demais, viu? Fala demais.
E diz que tá com apetite, meu irmão. Tá...
Lembrar de fala demais. Deixa eu mandar um abraço pra meu amigo Luciano. Ele está nos ouvindo, ele disse que acompanha nosso programa todos os dias. É, ele disse que não, olha, mas tem hora que eu não gosto dos temas, não, tal, mas eu gosto, eu tô lá ligado no programa todos os dias. Luciano, um abraço aí a toda a equipe aí da Concentra Materiais de Construção, tá aí ali no Camaçari dentro. Eu tive lá ontem comprar uns materiais para um 2x2 que eu tô fazendo. E aí passei lá.
Aquela mansão lá, que você concluiu aquela mansão lá.
Que mansão.
De Arembeto, tá indo pra onde agora?
Depois você não assuma seu B.O.
É,
meu. Viu aí?
Até hoje eu não fui convidado, né?
Eu bati. Lá,
rapaz. É? Rapaz, eu sei servir cafezinho muito bem, viu? Só
tá certo. E aí, Luciano disse que tá aqui no programa todos os dias, gente. E é bom a gente saber aqui que também os nossos amigos empresários, comerciantes, nos ouvem aqui o programa, acompanha, também fica antenado aí no que acontece na cidade de Camaçari, na Bahia, no Brasil, que a gente fala um pouco de tudo aqui. Então, obrigado, Luciano, a você e toda a equipe aí, sempre de radinho ligado aqui na nossa frequência 96,5. 101,5, Líder FM, a rádio da cidade, meu amigo. Mas vamos lá, antes de voltar a falar da Laura de Freitas, eu vou seguir aqui com a fala da secretária Jane Gleide e também do prefeito Luiz Carlos Caetano, no dia de ontem, porque foi entregue à comunidade do Jardim Limoeiro o novo CRAS. Vamos ouvir.
Olá, amigos do programa Contato Direto, Rádio Líder FM 96,5, TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Estamos aqui no bairro do Jardim Limoeiro, a Prefeitura Municipal de Camaçari, através da SEDES, está entregando a comunidade aqui dos bairros vizinhos este grande CRAS, né, secretário? Eu queria que a senhora falasse a importância desse equipamento social para a comunidade do Limoeiro e aqui os bairros adjacentes.
É motivo de muita emoção e muita felicidade poder fazer essa entrega tão significativa para a população de Jardim Limoeiro e todo o entorno, né? Aqui serão atendidos. Além do Jardim Limoeiro, Parque das Palmeiras, Machadinho, Parque das Mangabas, Colônia Montenegro e todos aqueles entornos que estão aqui, né? E ter um equipamento desse novo, né? Com essa comunidade, levando em consideração que as pessoas antes se deslocavam de suas residências, desses locais,